בעזרת השם דף ל"ח, תתת שבבא קמא, עולה פסו, שלום עליכם. תתמוס דף ל"ח, נסיגונדה ליניה, נקומסו דליניה, שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור. משנה פרה, כקוראים אומבוי ג'ון ז'ודאו שיפר אומבוי ג'ון נאו ז'ודאו, וז'ודאו הסתאי איזנטו שיפגע פלודנו, סי אומבוי ג'ון נאו ז'ודאו שיפר אומבוי ג'ון ז'ודאו, וגוייטן כפגע פגמנטו קומפלטו פלודנו. מזו כאום בויתם, tem que pagar pagamento completo. Te mencionou ontem que se o goi sabe que foi o boi do judeu que chifrou e causou o dano ao boi dele, o judeu deve pagar por esse dano para não causar um Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem, para que o goi não despreze a Torá, etc. O judeu deve ir pagar. Se o goi não sabe quem causou esse dano ao boi dele, então, não existe uma obrigação do judeu ir pagar por esse dano, mas é adequado. Tem muitas histórias que os tzadikim pagavam para goim também pelos danos para santificar o nome de Hashem, para que os goim valorizem a Torá. Mas se o goi não sabe quem causou o dano ao boi dele, o judeu não está obrigado, o tribunal não vai forçar o judeu a ir pagar. E se o boi do goi chifrou o boi do judeu, ele tem que pagar pagamento completo. Não está claro por que essa diferença. Isso pergunta a Amri Mimanavshah. De qualquer forma, não dá para entender essa lei. Ireu dafka, denokri ki nagar de yisenam eliftar. A Torá diz, quando um boi de uma pessoa chifrou o boi do seu próximo, o culpado tem que pagar. Então, o que a Torá quer dizer com o seu próximo? Será que é dafka, ao pé da letra, se um boi de um judeu chifrou o boi do judeu, seu próximo, então o responsável pelo dano tem que pagar? Ao pé da letra seria que essa lei não se aplica se quem causou o dano é um goi ou quem sofreu o dano é um goi. Então, se for assim, se um boi de um goi chifrou um boi de um judeu, o goi não teria que pagar? Passou diz ao pé da letra, quando o boi de um judeu chifrou, o boi de outro judeu tem que pagar. Nada diferente disso. E essa não é a lei da Mishnah. A Mishnah fala que quando o boi do goi chifrou, o boi do judeu, o goi tem que pagar. Veireu lav dafka. E se quando a Torá fala que o boi de um judeu chifrou, o boi do seu próximo, não ao pé da letra. A Torá usou isso como um exemplo, mas o que a Torá quer dizer é que quando o boi de uma pessoa chifrou, o boi de outra tem que pagar. Então, afilo de Yisrael, de Kenagar, de Nohrin, Haef. Então, se essa é a explicação do Pasuk, a lei deveria ser quando o boi de um judeu chifrou o boi de um goi, o judeu deveria pagar. Que a Torá fala, o seu próximo não é o pé da letra. A Torá quis dizer, o boi de uma pessoa chifrou o boi da outra, tem que pagar. Então, por que essa diferença? Quando um boi de um judeu chifrou o boi do goi, o judeu não tem que pagar? E o goi tem sim que pagar. Por quê? Amar a Beaval, fala a Beaval, amar a criar por causa do Pasuk, amar de modederet, será, beater goim. O que diz o Pasuk? Rashi a mitzvot shekiblu alei bnei Noach, kemashelo kiimu amad veitim amonan de Israel. Sabemos que os goim também têm mitzvot. Tem 7 proibições. Fala o profeta que em certo momento Hashem viu que os goim não davam a mínima importância às 7 proibições deles, não davam a mínima bola. Hashem multou os goim, especificamente no patrimônio deles. Decretou algumas multas. Uma das multas é essa lei, que se o boi do goi chifrou o boi do judeu, o goi tem que pagar pagamento completo. Se o boi do judeu chifrou o boi do goi, não. Uma multa. Ou seja, originalmente, o judeu teria que pagar pro goi pelo dano causado ao boi dele. Mas os goi não deram bola para as 7 mitzvot que eles estavam obrigados. Hashem multou eles. Rabbi Yochanan amar me'ach. Rabbi Yochanan entende desse pasuk a mesma lei. Ofia me'ar paran, mi paran ofia mamuná le Israel. Ou seja, Hashem, quando foi entregar a Torá, Hashem ofereceu a Torá para todos os povos. Nenhum povo aceitou a Torá, com exceção do povo de Israel. Então, nesse momento, Hashem multou os goim. Os goim rejeitaram a Torá, não quiseram receber as leis. Então, Hashem multou os goim. Essa lei, entre outras leis, que se o boi do goi chifra o boi do judeu, ele tem que pagar. Se o boi do judeu chifra o boi do goi, o judeu não tem que pagar. Uma multa para os goim. Era na minha, como fala a Braita também, Shor Shelei Se, Shenagach Shor Shelei Nohri, Patur, Shor Shelei Nohri, Shenagach Shor Shelei Se, Ben Tam Ben Muad, Meshalem Nezek Shalem. Exatamente essa lei que a gente acabou de ver da nossa Mishnah, Și ne amate în odedere, țărave a târguim, vă mă rofia mea ar para. Ea bret trezut doi sukim, o pasuc gira beavau, chiar și viu, uzguim nu cumplim o asta ce mitzvot e fără multatus, și o pasuc gira beuhanan, uzguim hejeitanu, o hecebi mitu datura, nu chizeru hecebi azleis, fără multatus. Mai viu, mir, por que a Braita tem que trazer dois psukim pra falar a mesma coisa? Que os goim foram multados. E aqui tem uma... Que a Braita quer dizer, se você for me perguntar que esse primeiro pasuk, que os goim não cumpriram as sete mitzvot, o que o pasuk quer dizer é o que Rav Matna diz, ou o que o Rav Yosef diz, que a gente vai ver na sequência o que é. Então... Tashma, por isso a Breta traz um outro passou para dizer isso, que os goim foram multados, o fiam ar pará, de pará no fiam amunan e ser, que os goim rejeitaram o recebimento da Torá, por isso foram multados. Mas de Rav Matna, o que Rav Matna explicou sobre o primeiro passou? Lama Rav Matna, fala Rav Matna, mamate moded eretz ra, veter goim. Mara, rasha mitzvot se nitztavu alei bnei noach velokim, amate igla otam merad matam. Conforme Rav Matna, que o passou que eu dizer é, que Hashem viu naquele momento que os goim não davam a mínima importância às sete mitzvot, não cumpriam, não se cuidavam para não transgredir essas sete proibições, e Hashem castigou os goim com exílio. Veio Sanherif e ele exilou todos os povos. Pegou um pouco do povo do Egito, colocou numa parte do mundo e foi distribuindo todo o povo egípcio ao redor do mundo. A mesma coisa o povo persa e assim por diante. Os povos se fragmentaram, se desintegraram e se enfraqueceram. Não tinham mais identidade do povo deles. E esse foi o castigo. Por quê? Porque os goim não cumpriram as sete proibições. Como se vê que a linguagem veiater significa exílio? Porque o pasuk usa esse verbo yater goim, no outro pasuk natural usa o mesmo verbo, da mesma raiz, lenater, que significa ser deslocado, lekafza, ser deslocado de lugar. Então, os goim foram deslocados por causa disso, que eles não cumpriram as sete proibições. Mas o que Rav Yosef entende do pasuk? De Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef, Amar vimodedere zirav yater goim, mar arasha o mitzvot shekibro alem nenoah, volokimu, amar veitiran laem. Aparentemente o que Rav Yosef veio dizer é que Hashem viu que os goim, eles não cumpriram as sete proibições, veio tirar lá, veio ater goim, Hashem isentou eles. Pergunta na Igure Itgar, eles foram isentados das obrigações? Em que no Matzino Roteniska, se é assim, se encontra pessoas que pecam e saem no lucro. Os goim pecam, desfrutam do pecado e não tem que pagar por isso, não são castigados? Como pode ser uma coisa dessas? Não pode ser que isso que falou Rav Yosef. Amar mar bedravana lomar shafiro mekaimim otan e mekablin aleem sachar. Não deve ser o que Rav Yosef disse, que mesmo que os goim cumprem as sete proibições, eles não vão ser recompensados por isso. Velo? Como você pode falar uma coisa dessas? Você até não é só essa braita. Rabi Meir Omer Minay Shafiro Nohri Meosek Baturah Shuke Kohen Gadol. Fala Rabi Meir, de onde se vê que mesmo se é um goi, um não-judeu que estuda a Torá para entender as sete mitzvot, eles estão obrigados. Nos olhos de Hashem, esse goi, que tem a intenção de cumprir a vontade de Hashem, tem a mesma importância do que o Kohen Gadol. Para Hashem não faz diferença se é um goi que está fazendo a vontade de Hashem ou um Kohen Gadol que está fazendo a vontade de Hashem. O que interessa a Hashem é quem quer fazer a vontade de Hashem ou não. Então a importância de um goi que estuda a Torá para poder cumprir as sete proibições que ele está obrigado, está no mesmo patamar, nos olhos de Hashem, do que o Kohen Gadol, que também faz o serviço sagrado do Beit HaMikdash, com a intenção de cumprir a vontade de Hashem. A recompensa é a mesma, aparentemente. Então óbvio que o goi vai ser recompensado se ele cumprir as mitzvot. Vamos até mudar o mar. Se vê esse conceito desse seguinte pasuk, Asher yaseh otam ha'adam v'chai ba'em. A pessoa que cumprir a vontade de Hashem, v'chai ba'em, ele vai merecer recompensas, vai merecer vida. Koanim ve'levim ve'israelim lo ne'emar. A Torá não disse que o judeu que fizer a vontade de Hashem vai merecer a recompensa. Ela dá o ser humano, incluindo o goi. Halamata shafiru no horrível sei baturar eu que Kohen Gadol, aqui se vê do passo que a Torá iguala um goi que cumpre a vontade de Hashem ou o Kohen Gadol que cumpre a vontade de Hashem, dá no mesmo. Então é óbvio que eles vão ser recompensados. Amri, respondemos. Eme kabim alem sachar que metzuveu veuse. Ela que mexeram metzuveu veuse. No momento que Hashem viu que os goim não davam a mínima importância a sete mitzvot, Hashem multou os goim e limitou a recompensa dos goim. Aqueles goim que vão cumprir as sete proibições que estão obrigados, vão ser recompensados. Mas como a pessoa que não está obrigado a cumprir algo e cumpre por livre e espontânea vontade, ele se voluntaria para cumprir. Não como a pessoa que está ordenada a cumprir algo, ele cumpre. Uma diferença na recompensa. Da Marabihaina, como fala a Bihanina, Gadola mitzvah velse, e o teme Mishen mitzvah velse, fala a Bihanina, mais vale aquele que cumpre as mitzvot, porque ele se conscientiza que ele está ordenado, ele se sente obrigado a cumprir as mitzvot, ele cumpre a vontade de Hashem, com essa intenção, ele vai ser mais recompensado do que uma pessoa que não se sente obrigado a cumprir as mitzvot. A pessoa cumpre as mitzvot porque ele se voluntaria a isso. A recompensa dele é menor. Por quê? A pessoa que é ordenado a algo, a resistência natural da pessoa é ir contra a ordem. E a pessoa que supera essa resistência, ele cumpre a vontade de Hashem, ele se sente ordenado, ele supera essa resistência e cumpre a vontade de Hashem com essa intenção de cumprir essa ordem, o esforço dele, o empenho dele é muito maior. Então a recompensa dele também vai ser proporcional ao esforço. A pessoa que não se sente obrigado a cumprir a mitzvah, às vezes ele cumpre, às vezes não. Quando ele cumpriu porque ele quis. Essa é a vontade dele. Não tem nenhuma resistência. Ele escolheu agora cumprir essa mitzvah. Então, a recompensa dele é menor, porque o empenho dele é bem menor. Hashem multou os goim, viu que os goim não estavam dando a mínima bola às sete proibições deles. Hashem multou e disse que mesmo o goi que vai cumprir as sete mitzvot, vai receber a recompensa como alguém que se voluntariou a cumprir as sete mitzvot. Não como uma pessoa que se sentiu ordenado, obrigado a isso. Uma pessoa que escolheu cumprir as mitzvot. Essa vai ser a recompensa do goi. O reinado romano enviou dois emissários para os sábios do povo de Israel. Nos ensine a Torá de vocês. E estudaram toda a Torá três vezes. Nós estudamos a Torá de forma meticulosa, de forma crítica, e acreditamos que a Torá é verdade. Toda a Torá é verdadeira. Para eles falar com exceção de uma coisa. Shatem omrim, shosheni isse shenagach shoshenochri patur, shenochri shenagach shosheni isse ben tam ben muad ben shalem lezek shalem. Eles falaram, esses dois romanos disseram, essa lei que vocês disseram, que quando um boi de um judeu chifra o boi do goi, o judeu não tem que pagar, e o boi do judeu que chifra o boi do goi, obriga não, o goi a pagar, pagamento completo, eles disseram que não é verdade, por quê? E Manoshah, a pergunta da Gemara anteriormente, Ireu Davka, se quando a Torá fala que o boi de um judeu chifrou o boi do seu próximo, se leva isso ao pé da letra, essa lei só se aplica entre dois judeus, aí existe a obrigação de pagar pelo dano? A filo de Nochrin, que na garra de Iser, Iftar, então a lei deveria ser que mesmo um boi de um goi que chifrou um boi de um judeu, o goi não teria que pagar? Vire eu lá da África. E se quando a Torá fala, o próximo não é o pé da letra, é um exemplo. Entre duas pessoas, qual é? Quaisquer, a lei é a mesma. A filha de Eisel, que na garra de Neuchri, Lechaev, a lei deveria ser que quando mesmo um boi de um judeu que chifrou o boi do goi, o judeu teria que pagar. E os sábios não explicaram para esses dois romanos a fonte, como a gente viu antes, que os goim foram multados porque não cumpriram as mitzvot, as sete mitzvot que estão obrigados. Não revelaram isso para os romanos, porque o reinado romano não ia ficar muito feliz em escutar isso. Então, o que poderia causar um atrito maior entre os judeus e os romanos, Os goim não precisam de muita desculpa para perseguir o povo de Israel, então queremos evitar dar mais motivos à perseguição. Eles não revelaram que os goim foram multados por não ter cumprido as sete mitzvot. Continuamos a Shmuel Bar Yehuda, escriba lei e brata. A filha de Shmuel Bar Yehuda faleceu e Shmuel Bar Yehuda estava sentado em luto. Amrulei Rabanan Leula, kum neizi nechamti. Falaram para Ula, vá consolar a Shmuel Bar Yehuda, mitzvah de consolar um enlutado, confortar ele. Amaru mai itli gabe nechmata de bavlai de kidufon. Eu vou ir consolar um judeu da Babilônia? O costume de consolar na Babilônia é uma insolência a Hashem. Por quê? De abri mai efshad neivad, haefshad neivad abdi. Porque o costume é dizer para um enlutado o que a gente pode fazer. Não temos nada para fazer. Faleceu essa pessoa, não temos escolha. Temos que aceitar a vontade de Hashem. Fala Ula, isso é uma insolência. Por quê? Porque parece que se a pessoa tivesse o poder de ressuscitar esse falecido, a pessoa faria isso. Mesmo que Hashem decretou que essa pessoa faleça, a pessoa que vem confortar o enlutado deu a entender que se ele pudesse ressuscitar esse falecido, teria ressuscitado. Mesmo contra a vontade de Hashem. Fala Ula, esse costume dos judeus da Babilônia é um insulto a Hashem. Porém, Azalula Yehudei Gabei. Ula resolveu ir consolar a Shmuel Yehuda, mas consolar em sua própria forma e maneira. Não como o costume dos babilônios. O que ele diz? Amarlei. Veomir Hashem Elai, Atatzer Moav, Vatit Garabá Milchama. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, não guerrei contra o povo de Moav. Não sei porquê. Se Hashem veio dizer a Moshe não vai guerrear contra o povo de Moab, se ele vê que Moshe Rabbeinu tinha a ideia de sim ir guerrear contra o povo de Moab, mesmo sem pedir permissão de Hashem. Por quê? Moshe Rabbeinu deduziu que faz sentido que Moab merece uma guerra. Por quê? Amar uma midianim shelo bao ela azoret Moab amraturat zoret midianim beikitemotá. O episódio de Balak e Bilam. Sabemos que Balak, o rei de Moab, tinha medo do povo de Israel. Foi até Bilam, aquele profeta perverso, goi, pediu um conselho, como ele pode derrotar o povo de Israel. Bilam, do povo de Midian, deu o conselho, falou que Hashem odeia pessoas que fazem relações proibidas. O pecado que Hashem castiga mais rápido é esse. Então o Bilam de Midian falou para Balak, envie as suas jovens para pecar com os judeus. E dessa forma, através dessas relações proibidas, Hashem vai castigar os judeus, vai enfraquecer, e você vai poder guerrear contra os judeus. Então Balak fez isso, enviou as jovens do povo dele. Elas pecaram com muitos homens da tribo de Shimon, milhares faleceram por causa disso. Então, se Balak recebeu o conselho de Bilam do povo de Midian, o povo de Midian foi só cúmplice do conselho, e mesmo assim Hashem disse, vá guerrear contra Midian. Então, se é assim, Moavim Atzman, viramos a página do Kolshken, o próprio povo de Moav, que exerceu o conselho, mandou as jovens para pecar com os judeus, é óbvio que Moav deve ser guerreado e castigado. Assim Moshe Rabbeinu deduziu, se Hashem disse para o povo guerrear contra Midian, que foram cúmplices do conselho, faz sentido dizer que Moav, que exerceu o plano, na prática que causou o castigo para o povo de Israel, é óbvio que merece uma guerra e ser castigado. Amar Bakadosh Baruch Hu, Hashem disse para Moshe, Lokshel tal datcha al tal dati, a minha opinião não é a mesma do que a sua, a minha visão é outra. Eu tenho dois pombos muito bons que vão sair do povo de Moab e do povo de Amon. As duas justas, duas mulheres sadikot. Ruth Moavia e Naamá Amonit. Ruth, do povo de Moab, e Naamá, do povo de Amon. Ruth se casou com Boaz, e dela saiu David Amelech. E Naamá se casou com o rei Shlomo, e dela saiu a descendência de Shlomo Amelech. Então falou Hashem, não guerrei contra Moav, nem contra Amon. Por quê? Porque eu quero que saia do povo de Moav, Rut, e saia do povo de Amon, Naamá. Falou Ula para Rav Shmuel Bar Yehuda que perdeu sua filha. Alô, Tvarim Kadva Homer. Uma bicha em este predoto vot, raça Kadosh Bruchu, este um modo de lot, pelo Ikhrivan. Fala Ula, Moab e Amon mereciam a guerra, mereciam o castigo. Hashem poupou o povo inteiro que merecia o castigo por causa de uma mulher justa que vai sair de Moab, uma mulher justa que vai sair do povo de Amon. Então, Bitoshe Leb, Imkshirai, Vereviai, Vatset, Mimena, Davar Tov, Alachat, Kama, Vekama, Deava, Chaya. Ula consolou Rav Shmuel Bar Yehuda de forma bem interessante. Ele disse, se a filha do mestre que faleceu, ela fosse ter uma descendência de justos, Hashem teria poupado a vida dela. Hashem tirou ela do mundo, decretou que ela faleça rapidamente. Por quê? Porque agora, naquele momento do falecimento dela, ela era justa. Merecia o mundo vindouro. Hashem falou, é melhor que ela faleça agora, vá para o mundo vindouro, do que se ela continue viva e não se comporte bem, e mereça castigos, não mereça o mundo vindouro, e a descendência dela também. Então falou Ula, é melhor que a filha dele faleceu, justa, do que falecer depois de pecar e não merecer o mundo vindouro. Esse foi o conselho que Ula deu para Rav Shmuel Bar Yehuda. Amara Bichê Abarab, Amara Biuchan, fala Amara Bichê Abarab em nome de Rabi Uchan. Ele é Kadosh Baruch Hu Mekapea Sahar, Kol Bria, Afilu Sahar, Sihana. Fala o sábio, quando Hashem recompensa a pessoa, Hashem recompensa pelo ato bom que ele fez e por todos os detalhes também. A pessoa caprichou, vai receber uma recompensa proporcional ao capricho e ao que ele fez de bom. Mesmo quando, da forma que a pessoa fala, a pessoa vai ser recompensada. Mesmo que algo que aparentemente é mínimo, vai ser recompensado e bastante recompensa. De lo bechirade que Abraham Moav amado a Kadosh Baruch Hu le Moshe, Lot e as suas duas filhas foram os únicos sobreviventes da destruição de Sodoma e Gomorra, Sodoma e Amorá. Se refugiaram numa caverna, como a gente sabe, e as filhas de Lot achavam que é o fim do mundo, achavam que Hashem trouxe um dilúvio de fogo para o mundo e acabou com toda a população do mundo. Eles são os únicos sobreviventes, assim elas acharam. E elas acharam que a obrigação delas é embriagar Lot, o pai delas, fazer a relação para engravidar e continuar a população do mundo. E elas fizeram isso. A filha mais velha engravidou, também a filha mais jovem. A filha mais velha chamou o filho de Moav, que vem de Meav. Esse filho vem da relação com ela, dela e com o pai. Então, ela usou uma linguagem não tão adequada. Ela revelou o pecado no nome do filho dela, no nome do povo também. Ela foi indiscreta na hora que ela disse isso, e por isso Hashem diz, Alta tzaret Moav ve'altit garba milchama. Como a gente viu antes, Hashem não quer que o povo de Israel guerreie contra Moav, porque vai sair Rut. Mas Hashem diz, não guerreie, milchama udelo ha'angari avid beo. Hashem proibiu guerrear, mas não proibiu conquistar, não proibiu cobrar impostos. Isso seria permitido. Por quê? Porque a matriarca do povo de Moab usou essa linguagem indiscreta na hora de chamar o filho dela, revelando o pecado com o pai dela. Tzirabe que Amra Benami, já a filha mais jovem, chamou o filho dela de Amon, que vem da palavra Benami, essa é a raiz. Esse filho vem do meu povo. Ela omitiu, ela escondeu a origem desse filho, não revelou o pecado. Amalia Kadosh Baruch Hu le Moshe vekirav tamul bnei Amon al tetzurim al tetgabam kla deafiru angaya lo tavidu. Hashem disse, não guerrei contra Amon e não oprima eles também, não cobre impostos deles. Amon tem imunidade total contra o povo de Israel para sempre. O povo de Israel não pode cobrar impostos do povo de Amon, não pode oprimir o povo de Amon. Por quê? Porque a matriarca dele chamou o filho escondendo o pecado de forma mais discreta. Então, você vê que a recompensa, por algo mínimo, algo, é uma recompensa enorme. Amara Bichê Abarava, Amara Bichua Ben Korcha, fala o sábio, Leolam Yakdim Adam Edbar Mitzvah. A pessoa deve sempre se apressar para cumprir a mitzvah. Por quê? Shemishri Laila Hachi Kadmatar Bichirá Letzeirá Kadmatar Badorot Israel. Por causa desse episódio de Lot e as duas filhas, a filha mais velha achou que estava cumprindo uma mitzvah, fazendo a relação com o pai para habitar o mundo. E ela disse que ela vai fazer a relação na primeira noite, e a filha mais jovem aceitou, não disse que ela quer fazer a relação na primeira noite. Ela deixou para a segunda noite. Ela não se apressou a cumprir algo que para ela era uma mitzvah. E por isso que a filha mais velha, ela se apressou uma noite, ela mereceu uma recompensa muito maior. Que dela saiu Ruth, que se casou com Boaz, teve um filho chamado Oved, que teve um filho chamado Ishai, e depois saiu Davi da Meller e Shlomo a Meller, assim por diante. A filha mais jovem, que não se apressou a cumprir o que para ela era uma mitzvah, ela esperou para a segunda noite e não se opôs a isso. Ela mereceu que saiu da descendência dela, Naamá, do povo de Amon, e também como Ruth se converteu, se casou com Shlomo Amelech, e teve a descendência de Shlomo Amelech. Mas Hashem recompensou a filha mais velha de Lot em antecipar essa conversão de Ruth 4 gerações antes da conversão de Naamá. Ruth se converteu para o judaísmo, se casou com Boaz, teve Oved, Ishai, David, Shlomo, 4 gerações. E só depois, quando Shlomo Amelech nasceu, se casou com Naamá, Naamá se converteu, aí a filha mais jovem de Lot mereceu que a descendência dela entrou no povo de Israel e teve um filho chamado Rechavá. Então se vê que por causa de uma noite que a filha mais velha se antecipou, ela mereceu 4 gerações antes da filha mais jovem, que a descendência dela entre no povo de Israel. Isso complementa que a mulher Oved, Ishai, Davi do Shlomo, Ruth teve essas 4 gerações, veio Tzeirad, Rechavam, e só depois entrou Naamá, se converteu e se casou com Shlomo, e teve Rechavam, Dichtiv, Shemimon, Naamá, Amonit. O nome da mãe de Rechavam é Naamá, que é originária do povo de Amon. Então, a mulher fala para ela, Shoshel Yisrael, Shelagach, Shoshel Kuti, Patur. O que são os Kuti? Os Kuti era um povo que vem de Cuta. Quando o reinado da Assíria exilou as 10 tribos, deixou a tribo de Judá e Benjamim na terra de Israel, exilou as outras 10 tribos, o reinado da Assíria resolveu trazer esses goim de Cuta para habitar a região do Shomron e continuar cuidando da área. O reinado da Assíria tinha planos de colonizar a terra de Israel. E Hashem trouxe milagrosamente leões para essa área do Shomron, que oprimiram os Kuti. Os Kuti entenderam a mensagem e se converteram. Tinha uma questão, se a conversão deles foi legítima, se converteram por amor a Hashem, ou não. Se converteram só por medo dos leões, foi tudo uma fachada, não tinham intenção de se tornar judeus dignos que vão cumprir a Torá. Uma questão sobre isso. Fala Braita que se um boi de um judeu chefrou um boi de um Kuti, o judeu não tem que pagar por esse dano. Por quê? Porque no decorrer da história, todos concordam que se tornou proibido se casar com os Kutim. Por quê? Porque os Kutim voltaram a se tornar, trabalhar para a idolatria. Abandonaram o monoteísmo e abandonaram o judaísmo. Então, foi decidido que os Kutim não podem se casar com os judeus normais. Por isso, os sábios decretaram também certas multas aos Kutim para que eles se afastem do resto do povo, evitar esses casamentos. Uma das multas é se um boi de um judeu chefrou um boi de um Kutim, o judeu não tem que pagar para o Kutim, para que os Kutim se afastem. O que acontece se um boi de um Kutim chefrou um boi de um judeu comum? Tam Yeshalem Hatzinezek. Se o boi é um Tam, Kutim paga metade. Se o boi já chefrou 3 vezes, na 4ª vez, paga pagamento completo. Então essa lei com relação aos Kutim é como a lei com relação ao judeu normal. Tam paga metade, Muad paga pagamento completo. Assim fala Tanakama. Rabi Meir Omer, Shoshel Yisrael, Shelagach, Shoshel Kutim, Patur. Fala Rabi Meir, concordando com Tanakama do princípio, que quando um boi de um judeu chefrou o boi de um Kutim, o judeu não tem que pagar. Shoshel Kutim, Shelagach, Shoshel Yisrael. Já no caso que um boi de um Kutim chefrou um boi de um judeu normal, tanto se o boi é Tam ou Muad, o Kuti paga pagamento completo. Então, aparentemente, Rabi Meir sustenta que os Kuti não são judeus. A conversão foi tudo uma fachada. Por isso, a lei do Kuti é como a lei de um goi. Pergunta-me, Rabi Meir, de Savar, Rabi Meir, Kutim, Gerei, Arayoten. Você quer dizer, conforme Rabi Meir, os Kuti não se converteram de forma legítima? Se converteram só pra, de fachada para evitar que os leões continuem perturbando eles? Urmin, perguntamos, Kolak Tanim Abaim Ereken Teori. A lei é que o sangue de Nidá, o sangue da menstruação de uma mulher judia, impurifica, uma das fontes da impureza. Avatumá. Já o sangue de Nidá, mulher não judia, não impurifica. A Mishnah fala que manchas de sangue que vem de uma região chamada Reque, Teorim, não impurifica. Por quê? Porque a maioria dessa população de Rekem, essa cidade, é de Goim. Temos uma dúvida de onde veio essa roupa com essa mancha de sangue. Dos Goim ou dos judeus? Uma vez que a maioria da população de Rekem são Goim, então provavelmente essas manchas vieram de alguém da maioria, de uma mulher não judia. Essas manchas não impurificam. Sempre seguimos a maioria em dúvidas desse tipo. A maioria das probabilidades é que essa mancha vem da maioria da população, então a maioria da população são goim, essa mancha não impurifica. Ibidá discute e fala que aquela população de Rekem não são goim. São convertidos que se assimilaram aos goim, mas são judeus. Então as manchas sim impurificam. Ibidá no Krim teori, sim, uma roupa com manchas de sangue de Nidá vem de uma região que a maioria são goim. Essas manchas não impurificam, porque a gente avalia que essas manchas vieram de alguém que vem da maioria. Iben Israel, o Iben Akutim. Agora temos que ler como Agmará explica no Tratado de Nidá, como Rashi traz aqui. Se as manchas de sangue vêm de uma região que a maioria das pessoas são judeus, então avaliamos que essa mancha veio da maioria, essas são a maioria das probabilidades. Então essas manchas de sangue de Nidá impurificam. A mesma coisa se as manchas vêm de uma região que a maioria são kutim. Os kutim são considerados convertidos legítimos, fala que está na cama, e essas manchas também impurificam. Agora, qual é a lei se as manchas de sangue forem encontradas numa roupa, num recinto público? Então, se essa região é uma região que a maioria são judeus e a minoria são goim, avaliamos que essas manchas vieram dos goim. Por quê? Mesmo que os goim são minoria, mas a maioria das probabilidades é que essas manchas vieram dos goim. Porque o costume dos judeus é tomar cuidado em lavar as roupas que têm manchas de sangue de Nidá. Então a mancha foi encontrada num recinto público, uma roupa, então provavelmente não veio dos judeus, veio dos goim, que não tomavam esse cuidado de lavar as manchas. Então essas manchas não impurificam. A questão é, o que acontece se essas manchas de sangue foram encontradas numa roupa, numa região que a maioria são kutim e a minoria da população são goim? Então, Rabi Meir metame. Rabi Meir diz que essas manchas vieram dos kutim, que são convertidos legítimos. Por quê? Fala Rabi Meir, os kutim, eles não tomam esse cuidado em lavar as roupas com manchas de sangue de Nidá, então provavelmente veio da maioria, veio dos kutim e impurifica. Os sábios discutem e dizem que os kutim tomam cuidado por padrão em lavar as roupas de sangue de Nidá. Então, se foi encontrado essas manchas na rua, se avalia que vieram dos goim, então não impurifica. Se vem dessa Mishnah, claramente, conforme a Bimir, as manchas de sangue de Nidá que vêm das mulheres dos kutim impurifica, que são porque eles são judeus normais, são convertidos normais. E antes a gente viu que um boi de um kutim, mesmo que tá, mesmo que é muat, chifrou um boi de um judeu, o kutim tem que pagar pagamento completo, como se fosse o boi de um goi. Rabi Meir realmente sustenta que os kutim são judeus normais, são convertidos normais. Porém, uma vez que os kutim se tornaram idólatras, eles foram multados. Queremos evitar que os kutim vivam perto dos judeus para evitar casamentos, evitar más influências. Queremos afastar os kutim do povo de Israel. Então, por isso, Rabi Meir sustenta que temos que multar os kutim e dizer que se o boi dos kutim, mesmo que está, chifrou um boi de um judeu, o kutim paga pagamento completo. Se o boi de um judeu chifrou um boi dos kutim, não paga nada. Por quê? Queremos afastar os kutim do povo de Israel para evitar esses casamentos proibidos. Metiv Rabizeira. Rabizeira perguntou: Veru Narot Shesh Laim Knas. Vimos no Tratado de Ketubot a seguinte lei do Onés.
quando um judeu violenta uma jovem virgem, e uma jovem de 12 a 12 anos e meio de idade, Manara Betulá, esse perverso tem que pagar uma multa, 50 shkalim de prata, mais ou menos 2.500 reais hoje em dia, aproximadamente. A Mishnah fala que não só se essa vítima é uma judia normal, também a Bala Mamzeret, mesmo que essa pessoa violentou uma Mamzeret, uma mulher que nasceu de uma relação proibida pelo castigo de Karé, como dois parentes próximos da relação, nasceu uma Mamzeret, ou outros tipos de relações proibidas pelo castigo de Karé, afirma uma Mamzeret, não pode se casar com judeus normais. Essa pessoa violentou uma jovem virgem, Mamzeret, tem que pagar a multa. Bela Netiná, ou se essa jovem era uma Netiná, ela vem do povo de Givon, que se converteram para o judaísmo, mas se proibiram de se casar com judeus normais, porque também se comportaram mal. A pessoa violentou uma jovem virgem, Netiná, Bela Kutit, ou uma Kutit, que não pode se casar com judeus normais, como a gente viu. Eles voltaram a se tornar idólatras os Kutim. Mesmo que ele violentou uma mulher dessas que não poderia se casar com um judeu normal, não faz diferença, ele tem que pagar a multa dos 50 shkalim de prata. Vem sal kadata kanasri bimir bimamunam hachinam iniknos kedeshiloi tamubayim. Se você diz antes que a família bimir vamos multar o patrimônio dos Kutim, queremos afastar eles dos judeus normais, por que não multar aqui também, isentar essa pessoa de pagar esses 50 shkalim de prata para o pai dessa mulher, dessa jovem Kutit? Marabai kedeshiloi echoteniskar. Fala, Abaye, temos uma outra variável na equação aqui. Temos um pecador, ele violentou uma jovem virgem. Se ele vai desfrutar do pecado dele sem pagar nada, encontramos um pecador que sai no lucro. Ele tem que pagar, porque é um castigo dele. Pergunta Benito Velanin, podemos cumprir as duas coisas. Que essa pessoa pague os 50 shkalim de prata para os pobres. Então ele não saiu... no lucro por causa desse pecado que ele cometeu, e os Kutim foram multados para se afastar do povo de Israel, para evitar influências e casamentos proibidos. Maravmari, Mishum de Amon Shenotuvi. Fala, Maravmari, um problema técnico. Se essa pessoa vai ter que dar para os pobres esse dinheiro, ele pode enrolar, ele pode dizer, eu quero dar para os pobres, mas eu tenho um pobre amigo meu que precisa muito de dinheiro, mas ele viajou ou mora em outra parte, e pode ser que ele vai enrolar e não vai pagar. Então, para isso não acontecer, ele tem que dar para essa, o pai dessa jovem virgem, esse Kuti, paga para ele como multa pelo pecado que ele cometeu. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver uma lei interessante. O que acontece se uma criança tem um boi? Esse boi causa danos. Será que essa pessoa que saiu prejudicada vai conseguir receber o pagamento pelos danos ou não? Uma vez que é uma criança dono de um boi, ele não vai receber nada. Com muito mais no próximo dia, até amanhã, pessoal. Beruca do Nairo lá. Amém, amém.